De 25 de abril de 74 a 25 de novembro de 75.
É impressionante, porque isto tudo se passa num ano e meio.
Portugal está dividido em dois.
De abril a novembro, os dias quentes da Revolução.
Quando os militares começam a afetar uns aos outros, o problema é complicado, porque usam armas para dar fatadas.
As organizações bombistas eram mais que os bombistas.
Isto podia caminhar para uma guerra civil? Podia.
Porque todos estavam armados.
Eu sou o João Reis e esta é a história dos dias quentes da Revolução. Estreia a 8 de novembro.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora, então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
A convidada ainda não pode falar. Há uma regra neste programa que é a convidada só fala depois do nosso momento musical em que nós apresentamos a todo o país e a todo o mundo quem de facto está presente neste programa realmente incrível, mas obtuso.
E depois há aqueles que continuam sem falar depois do momento musical. Porque realmente ficou sem palavras.
Porque é derivado da excelência. Claro.
Claro que sim.
Ou então porque é apenas parvo. Tens a tua rima feita no Marco?
Tenho. Eu também tenho. Sempre. É das melhores sempre.
Ok.
Pipi.
Não faz sentido que hoje, tendo em conta a convidada, falemos de pipi.
Hoje o sol não é com pífaro, é com um instrumento qualquer que eu estou a inventar agora. Vamos começar.
Bora.
Programa pipi.
Já
tinha feito um pipi.
Então
já fizeste
o pipi? Vamos
tirar
o assunto.
Vamos a isso.
1, 2, 3.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa, tem números musicais. Para quem ama, para quem beija, para quem toca, para quem morde. Para quem quer tirar as dúvidas, temos cá a Marta Crawford.
Olha, desculpa lá, eu aplaudo. Olha, extraordinário. Pá, extraordinário. 1, 2, 3.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Que tem momentos de converseta. Cada vez melhor esse solo. Em números musicais. Eu avisei que era a melhor rima de sempre.
Olha,
das melhores de sempre.
Era forte e atacava para aqui.
Parecia um rap.
É verdade. Olha, sai o verão. Com o verão chega o calor. Com o calor, menos roupa. Menos roupa, mais vontades. E achei que nós achávamos fazer todo o sentido que hoje trouxéssemos a Marta Crawford para falar dessas vontades. Olá, Marta, está tudo bem?
Tudo bem.
Pedimos desculpa pelo que acabou de acontecer, mas pronto,
é bom. Não, fantástico. Já me chamaram várias coisas Marta Crawford. É que ainda não.
Era para caber na métrica,
claro.
Marta,
bem.
Foi só para esse efeito. Dessa história do verão e do calor chegar e de começar, eu acho que um grande barómetro disso são os taxistas. Há sempre uma altura do ano em que os taxistas dizem coisas do género: agora é que elas começam a aparecer com a fruta toda de fora. E é aí que eu percebo que chegou o verão. Eu não percebo que chegou o verão até falar com o taxista e ele me dizer isso.
Mas acho que é uma constante ao longo do ano. A fruta de fora e esta reação dos taxistas. Porque é frequente eles terem um barómetro, não é? Vão espreitando pelo retrovisor e vão se apercebendo da fruta ao longo do ano.
Não só os taxistas, mas todos nós temos sempre atenção à fruta que por aí anda. Marta, como é que está a vida sexual dos portugueses?
Não sei. Vai indo. Eu acho que de facto com o tempo, a temperatura, o sol, e apesar das más notícias sobre o país, as pessoas, pelo menos o sexo, não penso que não estará em crise. A vontade às vezes pode estar em crise, mas
já que falas da crise e das más notícias, isso também tem
influência na cama. Tem. Se eu estiver sempre a pensar na massa que não tenho para pagar a eletricidade, o pão na mesa, as férias que não vou ter, obviamente isso vai influenciar.
E não pode ser também uma fuga. Não pode ser uma fuga do género: epá, olha, a vida está uma miséria, vamos a isto.
Devia ser. Só que de facto a gente não consegue controlar a nossa disposição.
Claro.
E se às vezes, se há um que diz: ah, vá lá, que isto é antidepressivo, vamos lá, se há um orgasmozito, vai resolver a situação, vais ficar mais bem disposta. Isto é o homem a dizer: vais ficar mais bem disposta, vais dormir melhor, isto tudo passa. Depois, no outro dia, no outro dia da manhã, as coisas mantêm-se.
Claro.
Mas eu acho que seria muito interessante que, apesar destas notícias todas terríveis, não é? Que as pessoas, de facto, conseguissem cultivar melhor a sua intimidade e a sua sexualidade, porque isso, de facto, anima e mantém-nos ali um estado de bem-estar que pelo menos, combate esta cena política.
Eu tenho a teoria de que o mundo está mal e as coisas que acontecem de mal é por falta de sexo. A Al-Qaeda, os atentados do 11 de setembro.
Portanto, tu podias, tu se resolvia. Era pôr toda a gente numa ilha, era pôr toda a gente numa cama.
Exatamente. Não sei se tem algum fundo de verdade nessa teoria.
De facto, tem uma. É importante as pessoas, quer dizer, nós somos seres sexuais, não é? Se essa faceta da nossa existência não é praticada, obviamente, às vezes há aqui uma tensão que se acumula, ou enfim, ou depois vai ao futebol, não é? Os estádios estão cheios, enfim, não quer fazer nenhuma relação, mas obviamente as pessoas têm que extravasar as suas necessidades e a maior parte das pessoas tem necessidade e é saudável viver a sua sexualidade, é bom, ela existe para isso mesmo, para aproximar as pessoas, não é? É uma forma de aproximação que é útil, que é boa, que faz bem, que nos dá bem-estar, que é uma alegria, haja sexo.
100% de acordo com isso. Quando hoje em dia, Marta,
bom sexo, convém dizer.
Sim, claro.
Hoje em dia já és uma pessoa bem conhecida e que fala abertamente do sexo sem qualquer problema, sem qualquer tabu. Quando apareceste na televisão, que há uns tempos fazendo o AB Sexo, palavras tuas, foste vista como um bicho raro. As pessoas andavam para ti assim um bocadinho lado. E agora? As pessoas já se habituaram a isso ou continuas a ser vista também por certas pessoas?
Eu acho que na altura era. Quer dizer, agora as pessoas já se habituaram a ver-me com maior frequência e já não sou um bicho tão. Eu sou bicho, mas já não sou tão raro. Mas, quer dizer, as pessoas são sempre simpáticas. Foi uma constante desde essa altura que toda a gente me perguntava: mas as pessoas não te mandam bocas e dizem são ordinários e dizem coisas assim terríveis no meio da rua? Nunca aconteceu, não é? Portanto, o que acontecia era que às vezes as pessoas vinham ter comigo para me colocar uma questão clínica. Eu, já que estava aqui, não é? Já que estamos aqui nesta loja de roupa, não é? Feminina, deixa-me estar a fazer uma perguntinha.
Qual foi o sítio mais estranho onde já te puseram uma questão? Imagina, no supermercado, estás a ver a fruta?
Sim, por exemplo, já aconteceu. Já aconteceu em todo o sítio, não é?
E como é que reages a isso? Com alinhas naquilo e dás a resposta
chato,
ali
digo,
mesmo?
Não estou a trabalhar. Dou uma resposta qualquer e digo que não. Quer dizer, não dá para fazer uma consulta ao pé da fruta, quer dizer.
Claro.
A fruta não gosta, não é? Amadurece. Mas se for uma questão que a pessoa disse, isso é uma questãozinha, não sei o que, é uma pergunta e tal, obviamente. Oi, os taxistas também muitas vezes aproveitam quando me reconhecem, já agora deixa-me fazer uma pergunta e tal. E é aqueles que nunca mais escalam. A pessoa já cheguei ao sítio e ainda estou a ouvir o fim, portanto, por respeito.
Eles não deviam cobrar essa viagem.
Não, mas
devia ser ao contrário. Devia ser ao contrário, sim.
Mas quer dizer, a pessoa faz a pergunta, tem que se responder. Claro que há situações em que é muito difícil, não é?
Claro.
No meio de um concerto. Então, e não sei o que é isso, aí é mais difícil responder. Tem que falar muito mal.
Eu gosto de pensar sempre que depois a música acaba e só se ouve pênis!
Exato, no timing.
No timing.
Sim, sim, sim.
Mas já aconteceu com um indivíduo que era mais velho, devia ter algumas dificuldades auditivas e que falava alto.
Sim.
Numa loja de senhoras, não é? E portanto, eu a querer tornar a coisa, só que não podia levar o senhor para o vestiário, não é? Portanto,
claro.
para ter um L e uma certa privacidade. Mas ele falava alto.
É surpreendente as pessoas falarem assim dessa maneira, porque seria de pensar que se calhar as pessoas até quereriam ter alguma reserva e ir ao teu consultório e ficarem num lugar um bocado menos exposto, mas.
Mas a maior parte faz isso, ou seja, não é aqui aos magotes, não vou na rua e entro num sítio qualquer e em todo lado. Quer dizer, não é nada disso, tem pouco mais ou menos.
Ou então,
é
a mim, ao Vasco, dizem coisas tipo, conta-me uma piada.
Sim.
É o equivalente, mais ou menos.
Então, imagina no supermercado, ouvi-se no sistema sonoro. Informando os nossos clientes que está neste momento ao pé da fruta
trágico,
sexual da Marta Cooper.
É lógico, porque eu ando sempre camuflada ao discurso, eu tentar passar assim entre. Sem dar muitas vistas, porque de facto às vezes chateia-me estar num sítio qualquer e as pessoas estarem a apontar ou a sentirem-se tentadas de fazer algum tipo de perguntas. Só se for uma simpatia, só gosto muito do seu programa, ok, mas se for muita conversa, a pessoa depois fica ali numa posição um bocado de ter que dar a ser simpática, tem que responder, não é? E às vezes a pessoa não está ainda mudo, não é? Está
claro.
Um bocadinho.
Claro. E já te aconteceu ao contrário, ou seja, em vez de pessoas que dizem que podem ter algum problema, alguma questão, dizerem: oh, minha senhora, já costumo vê-lo na televisão, mas eu sou maior. Eu, problemas sexuais para mim. Só porque é grande mais. Já te aconteceu também isso?
Já existe.
Mas existe
brincadeiras, brincadeiras, sim.
Ok.
Mas eu acho que é sempre num tom de brincadeira, não é? Não preciso, okay. Não é? Não sei se é mesmo à séria. Mas vir alguém atrás a dizer que reconhece e que sabe e que também acha isto e que viu ou que não concorda com alguma coisa que eu disse, já aconteceu. Olha, é divertido.
É claro.
Imposto fazer o flashback e saber como é que isto começou na tua vida? Quais é que eram os projetos para o futuro da jovem Martha Crawford?
Bem, eu comecei pelo teatro, portanto, eu começo no teatro, começo a fazer uma formação na área de encenação e produção teatral no IFIC, na altura, que era ali na Costa do Castelo, e portanto a minha intenção era ser atriz, era mesmo essa a minha convicção plena, eu vou ser atriz.
E ainda hoje estás disponível para, se alguém quiser que tu entres num filme e que faças uma coisa...
Fazer uma coisa e já. E então, nessa altura, estava a fazer então a acabar essa formação, que eram aqueles cursos de 9 meses ou 8 meses, e a certa altura há um casting para o Teatro da Barraca, que na altura era no Rato, e eu fui fazer o casting. Tinha que ler um poema, fazer assim umas coisas, e super nervosa, a pensar que totalmente não tinha nenhuma hipótese, muito novinha, na altura com 18. E faço o casting e fico. Portanto, eu terminei este curso, vou começar a ensaiar aquilo que foi uma das grandes peças da Barraca, que era o baile. Não sei se chegaram a ver o grande espetáculo da Barraca no Ritz Club.
Em que ano é que foi? Estamos a falar de que ano?
Estamos a falar de 89.
89, não, era muito menino.
Eu acho que era uma criança.
Tinha 10 anos.
E eu estava 89. Fechado na minha rádio pirata.
Não podia, não ia lá. E então, nessa altura, faço o espetáculo baile, teve 2 anos em cena no Ritz Club, afastou-se de andar pelo mundo. E nessa altura entro também para o ISPA, portanto, em paralelo entro para a Barraca e entro para o curso de Psicologia no ISPA.
Chegou a altura em que tiveste que optar?
Teve que ser, a certa altura, quer dizer, faltava às aulas com bastante regularidade, aos exames, porque não estava cá, estávamos no Brasil, estávamos em sei lá, por aí. E então, a certa altura, já no final do curso... porque, entretanto, estive na Barraca, saí, criei aquilo que era a Meia Preta, que era um grupo de teatro especializado em técnicas da máscara, de comédia da arte. Trabalhei com José Carretas na Casa da Comédia também. Estive no TIL, no Teatro Infantil de Lisboa, com um espetáculo. E acho que foi a partir daí que eu comecei a desviar-me do caminho dos espetáculos. Mas também porque eu tive um acontecimento de vida familiar dramático e foi assim um momento de maior, sei lá... crise existencial, talvez. E foi aí que, entretanto, comecei também, coincidiu também os últimos anos do curso de Psicologia, portanto, comecei a me animar na clínica e, de facto, aquilo que eu me apercebi mais tarde é que o prazer que se tinha no palco, com as palmas, com o final do espetáculo, é muito parecido com aquilo que é uma relação terapêutica. Uhum. E as palmas, não, entras,
são diferentes.
Não é? São logo, portanto, a pessoa faz uma intervenção e tem um resultado, perceber como é que a outra pessoa reage àquilo que a pessoa está a dizer e, portanto, é uma satisfação muito plena, muito parecida.
E se calhar com aquela vantagem de, tu se calhar num teatro ou num palco, não reconheces no dia seguinte a pessoa que estava sentada na primeira fila, enquanto se calhar numa terapia, tu aquele cliente, aquela pessoa que tu ajudaste, nunca mais vais esquecer.
Não, isso é impossível, não é? Mas também seria difícil reconhecer, porque normalmente fazia espetáculos sem óculos, portanto, o problema seria mais por falta de visão mesmo do que outra coisa qualquer. Mas se fosse pela voz, se as pessoas falassem, eu reconhecia. Ou se depois tiver uma conversa de mais assim, tipo a nossa, não os vou esquecer, prometo.
Exato. Ótimo.
Olha, e a entrada no campo do sexo? Dentro do ramo da psicologia, depois como é que... Já que falavas em coisas para animar o sexo, acho que...
Sim, eu estou a acabar o curso de psicologia. Naturalmente íamos fazer um estágio académico. Havia uma escolha que tinha que ser feita entre os vários hospitais, locais onde poderia ser feito o estágio académico. Eu escolhi, um bocado influenciada por um colega, que era o Jorge Cardoso, que também foi para o mesmo local, o Hospital Júlio de Matos, a consulta de sexologia. Na altura, o diretor era o Afonso de Albuquerque, que era o diretor dessa consulta. E, portanto, a partir daí conheci as pessoas que já trabalhavam na área de sexologia em Lisboa e foi a minha entrada. E entrar nesta área implica a pessoa perante as situações clínicas que vão aparecendo, que são de todo o género, e estamos a falar de um hospital público, portanto, o leque é muito mais vasto e as situações às vezes são mais no limite, digamos assim. A pessoa tem que se sentir confortável efetivamente nesta área. Conseguir falar, não fazendo aquele quê? O que é que estás a dizer? Não é aquela sensação da pessoa estar a ouvir alguém e fisicamente estar completamente transtornado porque a outra pessoa está a dizer uma coisa muito bizarra. E eu percebi que conseguia lidar perfeitamente com aquilo que era dito, por mais bizarro pudesse parecer, e tinha, criava uma boa empatia naquilo que era a temática da sexualidade, e portanto comecei-me a interessar por aí, e foi aí que foi a minha primeira formação prática na área de sexologia. Depois continuei no Júlio Matos, aí no estágio já profissionais, e depois, entretanto, fiz um percurso assim, acidental por uma outra área que não tinha nada a ver comigo, que tinha a ver com o Instituto de Formação Profissional.
É verdade, outra colega da minha mãe, lá está.
E, portanto, tive ali um acidente de percurso e que depois acabei por fechar outra vez essa caixa durante esse percurso, ia tentando sempre manter a clínica. E, portanto, foi a partir daí que comecei a trabalhar nesta área, portanto, a formar-me nessa área, mais teoricamente, a pertencer a determinado tipo de linhas. Havia uma linha espetacular que deixou de existir, é uma pena, porque fazia imensa falta, que era a linha SOS Dificuldades Sexuais.
Deixa de ver porquê?
Eu acho que deixa de ver porque estas
curiosidade,
financiamentos, falta de financiamento, okay. É sempre isso, porque as pessoas que lá estavam eram todos psicólogos, eram todas pessoas que trabalhavam na área de sexologia, portanto eram pessoas com formação e portanto tinham que ser pagas, não estavam a fazer voluntariado, e portanto era uma linha que respondia a todas as questões do país inteiro, portanto as pessoas pegavam no telefone.
Tu respondias às questões ou davas formação às pessoas que respondiam?
Não, eu fui uma altura que tive mesmo a fazer o atendimento.
Era uma linha de 24 horas?
Não, era 24, tinha um período, já não sei se era 5 horas, era 6 horas.
No meio da noite, se a pessoa quisesse fazer uma dúvida.
Pois. A questão, a ideia não era fazer uma consulta, era mensagem. Fazer uma espécie de uma triagem, depois poder fazer um encaminhamento pelo país, quer fosse para consultas privadas, quer fosse públicas, para direcionar a pessoa, para a pessoa pedir ajuda, saber pedir ajuda. E como era confidencial, a pessoa não se tinha que identificar, era ótimo, porque a pessoa estava à vontade para dizer coisas que nunca tinha dito nem às paredes tinha confessado. E, portanto, havia muitas confissões, muitas situações que, pela primeira vez, passado anos e anos de agonia, as pessoas finalmente tinham visto um cartaz no centro de saúde, repegavam o telefone, ligavam e colocavam uma questão. E foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, exatamente porque fiquei com uma dimensão a nível nacional daquilo que eram as preocupações nacionais, não é? E nacionais, nas ilhas, lá num sítio qualquer, que alguém soube que havia aquele que foi ao centro de saúde e estava por acaso lá o cartaz e telefonou, pessoas que se calhar não teriam sequer acesso à informação. Portanto, estamos ainda a falar antes do programa ABSEX, estamos a falar ainda numa altura menos sexo televisivo, não é?
E já que falas da linha telefónica e agora também tens o teu consultório, há muitas dúvidas que os portugueses têm e que se calhar são elementares, digamos assim, essa expressão, mais normais, mas as pessoas não sabem. E aí eu tenho que perguntar, então aí de quem é a culpa das pessoas não saberem? É dos nossos pais?
Eu acho que é um mix, assim, de facto nós vivemos mais tempo que os pais, a maior parte das pessoas, não sei, aquelas pessoas que estão institucionalizadas e que não têm as figuras parentais próximas, não é? Mas a maior parte vive a formação em que a sua própria educação, os valores que têm, são feitos dentro da família e depois na escola, não é? Por certa altura. Mas a família, os nossos pais são os nossos heróis, é aquilo que eles nos vão dizendo, não é? A não ser que sejam os pais terríveis, não é? A maior parte das vezes as crianças reconhecem nos pais os seus heróis, não é? E portanto, são os seus heróis que vão transmitindo os primeiros valores sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre o respeito, sobre a relação com o outro, não é?
Sim, enquanto pai, essa é uma das coisas, e acho que mais pais estão nessa situação, que é como é que se fala sobre isso? Qual é que é a abordagem? Fazem-se piadas sobre isso?
Pode ser, cada um com o seu estilo, eu acho, porque é assim, se é o domingo, não é? Ali tudo que vai. Põe um fado para falar sobre um tema. Tem que ser simples e tem que ser brincado, tem que ser com um sentido de humor, porque quer dizer, porque é que a sexualidade
ainda funciona,
não
a história
pode...
das abelhas e da.
Quer dizer, se a pessoa prefere usar os animaizinhos, os avestruzes, a outra, como é que era? Aquela que foi.
Vou experimentar com avestruzes.
Aquela que vem de.
A cegonha,
não é avestruz. A cegonha não é boa ideia.
Não é, quer dizer, porque a realidade, de facto, existe um homem, existe uma mulher, existe corpos, existe os genitais, o pênis, existe a vagina, o pipi, a pilinha, tudo serve para explicar, quer dizer, O problema, se calhar, é as pessoas acharem que falar sobre isso estamos a incentivar os nossos filhos a uma determinada informação que eles não têm direito a ter, ou que ainda não estão preparados, ou ainda não cresceram, cresce, aparece, ou não sei o quê.
Há muito aquela lógica de eles vão aprender sozinhos, eles vão de lá chegar.
Eles precisam de, como em tudo, é preciso dar, fazer aqui fronteiras, ir dando dicas, falando com naturalidade. Eu costumo brincar e dizer assim: se os miúdos não começam a brincar com preservativos, como uma brincadeira, os balões, não é? Os balões, até tentar experimentar mais pequenos. Se não é uma coisa que os miúdos usam como uma coisa que faz parte do dia-a-dia, como o garfo e como uma faca, como coisas de casa, e é apresentado como uma coisa de museu, então porquê que eu vou usar? Não se usa coisas de museu, não é? Portanto, tanto os contraceptivos como os preservativos, tem que haver uma cultura de, desde o princípio, desde pequenos, até mesmo antes de entrarem na puberdade, haver uma relação. O que é isto? Se encontrar lá o preservativo, isto é um preservativo, serve para isso. Portanto, não há qualquer problema em brincar e ir explicando à medida das idades, não é? Porque há uns que são mais sabidões, outros que são mais curiosos, mas o sexo de facto está em todo o lado, e portanto não achar que eles estão dentro de um taparué daqueles que não entra nada é impossível.
Como é que está a educação sexual nas escolas hoje em dia? Eu lembro-me, quando eu cresci nos anos 70, não se falava.
Não se falava, depois saiu uma lei, que já tinha saído, foi uma lei, começou de facto, essa lei obrigava que as escolas tivessem determinado tipo de horas para a educação sexual. Houve muita polémica, as escolas que de facto desempenharam muito bom papel, porque os professores eram muito informados, foram-se formar e portanto tentaram transmitir de facto aquilo que é importante, dar informação correta, factos, não é? E levar as pessoas a pensar e a dialogar. Outros não, eram escolas se calhar mais conservadoras e que se limitavam se calhar a fazer a informação sobre os contraceptivos, falando se calhar com os dando uma atribuição às vezes moral sobre o contraceptivo, como a pílula do dia seguinte, não era? Em várias escolas, a minha filha, a professora dela disse: pílula do dia seguinte é abortiva. Isto é errado, isto é cientificamente errado, mas isto é transmitido. Porquê? Porque tem um fator moral, não é? Daquela professora que é mais conservadora, que é religiosa e que para ela aquilo tem aquele significado, mas a gente está a dar uma informação deturpada, não é? Sim. Portanto, o objetivo da escola é dar informação que eventualmente os pais possam não ter, mas acertada, não, não, e levar as pessoas, elas a refletir. Não, todos somos diferentes e isso tem a sua beleza, não é? Claro. Opiniões diferentes e a pessoa poder discutir, e acho que sim, e aqueles sorrisinhos nas aulas. Portanto, é importante a educação sexual na escola. Mas
tu própria já fizeste isso? Já foste às escolas e falar com
o miúdo? Vou, este ano fui menos, mas fui muitas vezes convidada a ir às escolas fazer palestras, não é? Conversa com os miúdos, com os professores, com os pais, e portanto tenho feito muito isso pelo país todo, que é uma coisa que eu adoro, é pôr a mão na massa e falar das coisas, desde os pormenores que eles querem saber, não é? O comportamento sexual e como é que é, no sexo anal, não sei o quê, que são coisas que não se fala, não é? Porque não é suposto, não é? Socialmente.
Se olhas para a sala, de repente não vês pais ali escondidos a ver também, ou não?
Mas é que os pais também estão lá, e é para os pais também. E quando se fala destas questões de como é que se fala com os nossos filhos sobre educação sexual, se nós estamos em conflito com a nossa sexualidade, com o nosso parceiro, marido ou mulher, e se de facto a nossa vida sexual é uma lástima e não somos capazes de dialogar com o nosso parceiro, vamos falar sobre sexo aos nossos filhos?
Exato.
Impossível. Portanto, é preciso ao longo da vida a pessoa ir percebendo também quais são as suas dificuldades, porque se as ultrapassar também é mais fácil depois passar aos filhos determinado tipo de informações muito mais cool, muito mais descontraídas, e os pais têm que servir sempre, e nomeadamente na adolescência, como um porto seguro, não é? Eles vão e vêm, têm mania que são os maiores, não sei quem, não sei o que mais, mas sabem que estão ali os paizinhos que no fim apoiam, não é? E que podem responder a estas dúvidas, não é? Eu tenho a sorte, eles vão-me fazendo questões relacionadas com a sexualidade. Têm os seus segredos, os meus filhos, estou a falar dos meus filhos, não é? Pronto, a sorte é. Tenho uma filha de 21 e tenho um filho de 17 neste momento. E portanto, as questões da sexualidade sempre foram muito tema recorrente. Às vezes até pensava, será que eu falei disto ou foi no programa? E agora tenho que recapitular, e às vezes ouvia dizer assim: oh mãe, já ouvimos, tá? Já não te podemos ouvir com essa história.
Temos mesmo a acabar a primeira parte. E já te acontece também, amigas da tua filha e do teu filho também quererem.
Sim, isso é.
E estás totalmente aberta a isso? Venham cá a casa que a tia explica.
É mais por telefone, porque aí são as inibições. Então, quando comecei o programa ABSX, a Bárbara tinha 14 anos e as amigas todas usavam o telefone dela, que me ligava. Sim. Ela ligava e disse: bem, não perguntes quem é, está bem? Tenho aqui uma amiga, fez uma pergunta. E eu falava com
e
a amiga.
No visor.
Não, na altura ainda não tinha, não ainda via, não, ainda não via. Mas de qualquer maneira, E eu reconhecia a voz, não é? Não sei o quê e tal, e fazia a pergunta. E
ela quer fazer uma voz diferente.
Eu gostava de saber.
E eu às vezes dizia, e depois ela passava o telefone à Barbie e eu dizia, então dá um beijinho a não sei quantas, e à mãe.
Mãe.
Não digas nada, não perguntes quem é.
Custa muito interromper agora a conversa, mas também mesmo que seja, estamos no final da primeira parte do Primo, já nos esticámos à grande. Agora temos de fazer contas para saber quanto tempo é que temos para a segunda parte, mas temos já a seguir mais da Marta Crawford. Na segunda parte, o programa é realmente incrível, mas sobretudo não faça nada, voltamos já a seguir.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Que em julho vai voltar a revolucionar o mercado. Na celebração dos 150 anos do nascimento de Henry Ford, os nossos descontos só podiam ser em série. Com 20% de desconto em toda a gama Ford, durante 150 horas, vai ser uma festa. Só até 20 de julho, não perca a oportunidade e celebre em grande escala com um desconto de 20%.
Para poupar só precisa de ir a um lugar.
Há momentos ideais para reunir os amigos. Frango para churrasco. Embalagem de 850 gramas por apenas 1,59€. Este sábado e domingo, aproveite o desconto imediato de 36%. Lidl, aqui a qualidade é barata.
Este verão com a Seaside vai ser mais fantástico. Aproveite já 10% de desconto na compra de 2 pares, 20% na compra de 5 e 30% na compra de 8 pares. Sim, quanto mais compra, mais descontos ganha. Seaside, uma maré de descontos.
Sou a Rita Cruz e vou poupar.
Sou Paulo Batista e vou poupar.
Sou a Maria Sousa e
mais de 500 mil consumidores acreditaram que era possível mudar o mercado. Aderiram ao leilão de eletricidade da DECO e contribuíram para que todos os operadores apresentassem novos preços. Obrigado. Juntos tivemos energia para baixar esta fatura. DECO, associe-se a nós e não abdique dos seus direitos.
Por mim, este verão podia ter 30% menos filas, 70% menos de areia na toalha e já agora 30% menos daquela brisa da tarde que me obriga a pôr um casaquinho nos ombros quando uso o meu saco de alcinhas azuis. Estão a ver qual é? Aquele da IKEA.
Saldos de verão IKEA. De 15 de julho a 11 de agosto com descontos de 30% a 70%. IKEA. Viva mais a sua casa.
Agora, só quem quer falar com todos. Agora, só quem quer falar com todos e mais alguns. Agora só quem quer falar com todos e mais alguns, por quase nada. Agora, todos.
Tudo o que precisas é de estar ligado. Agora com o novo tarifário Ótimos Liga, falas com todas as pessoas de todas as redes por apenas 9,90€ por mês. Ótimos Liga. Liga todos, por menos.
Neo Spot está de volta com as melhores festas do Algarve, melhores bandas e DJs. São 55 noites de verão no Neo Spot da Praia da Rocha e agora também no novo Neo Spot da Quinta do Lago, ex-trigonometria. Sabe tudo e acompanha as novidades em neospot.pt. Neo Spot é outro verão.
Histéricos, ecléticos e escanifobéticos. Todas as pessoas de todas as redes por apenas 9,90€ por mês. Adere já a 800-939-393. Novo tarifário Ótimos Liga. Liga todos, por menos.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Segunda parte do Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Marco e Palmeirinho esta semana, a conversa com a prima Marta. Marta Crawford, mais uma vez, Marta, muito obrigado por teres vindo. Foi uma primeira parte de muito tempo, mas passou num instante. Não, Marta, só aqui no intervalo, se calhar tem que ser mais concisa agora. Nada disso, a gente vai controlando isto.
Olha, há aqui uma questão na pesquisa que nos foi brilhantemente feita pela Joana Azevedo e a Patrícia Pereira. Há um texto que eu não sei de onde é que foi retirado, mas de um jornal, de uma revista, em que se fala do caso de... Uma professora que nunca tinha tido um orgasmo. E vou ler o que está aqui. Diz: a sua experiência sexual pouco satisfatória resumia-se ao ano em que esteve casada. Após 10 anos de abstinência, ouviu Marta preconizar o recurso à masturbação. Seguiu o conselho e desfrutou do seu primeiro e maravilhoso orgasmo. E a sexóloga chorou quando ouviu a descrição minuciosa do enorme prazer sentido pela professora. Isto não é muito... A sexóloga, nós temos a ideia que é uma pessoa que está ali a ouvir, não chora, tem que se aguentar. Como é que foi esta?
Eu também aprendi isso. Isto mostra que, de facto...
não chora. Há muita ideia de... Vocês não se podem ligar emocionalmente de forma nenhuma ao paciente.
Foi uma coisa extraordinária. Foi um momento de poesia. E pronto, e um momento de poesia a pessoa deixa-se ir pelas suas emoções. De facto, a história era muito contida de uma mulher que aos seus 48 anos, penso que era essa a idade que ela tinha na altura, que experimenta e tem o seu primeiro e descreve um orgasmo como eu nunca tinha ouvido essa, uma descrição. Era bela, descrita, era poesia, era poética.
Ela escreveu ou disse isso cara a cara?
Não, cara a cara. É, portanto, ela veio na altura à consulta para me agradecer, porque houve uma combinação de situações. Ela tinha lido no jornal uma conversa sobre masturbação, que tinha saído para ir no Correio da Manhã, uma coisa assim. E, portanto, ela fez aquela leitura. Entretanto, aquilo estava numa situação particular da vida dela, conjugou essa situação com a leitura e aconteceu. E ficou... fascinada e experimentou uma segunda, uma terceira, não sei o quê, e depois resolveu vir agradecer-me.
Está viciada agora, Marta Crawford.
Lágrimas correm pela cara de Marta Crawford e ela diz, não entra uma coisa para o olho.
Não, eu emociono-me, eu já percebi que às vezes emociono-me com coisas que sinto que são belas e fico, se calhar, quando me emociono mais, quando ouço coisas que são particularmente... acho que o termo é belas, em termos de descrição daquilo que está a ser dito, às vezes emociona-me, tenho que fazer assim uma força abdominal tipo para não mostrar, mas já percebi que mais vale, já me está a fazer chorar, porque há situações que são são de uma sensibilidade, de uma sinceridade, de uma honestidade, da forma como as pessoas expressam naquele momento e que me oferecem, no fundo, isso. Claro que as pessoas estão ali vão com esse objetivo de dizer, mas eu às vezes sinto-me reconhecida pelas pessoas me terem escolhido para dizer determinado tipo de coisa.
É nessa altura que pensas, olha, ainda bem que não fui para atriz.
ninguém me iria dizer estas coisas tão belas, se calhar, não era, mas não eram genuínas, não é? Era tudo texto pré-decorado. Não, mas isso eu tenho tido muitas histórias, é por isso que eu digo que é uma experiência, eu acho que de todas as coisas que eu faço, quer escrita, quer programas de televisão, quer palestras por aí, formação, aquilo em que eu mais me realizo efetivamente é estes momentos cara a cara, face a face de consultório, é o que eu gosto mais de fazer. Acho que faço bem, acho que as pessoas muitas vezes já me procuram com porque já têm um conhecimento prévio meu, sabem que eu tenho este estilo assim e tal, falo direto, bem disposto, e portanto as pessoas já se sentem à vontade e as pessoas depois são muito gratas, não é? E há semanas, então, ainda no outro dia dizia assim, bem, eu chego ao fim desta semana e tenho que brindar, salve. Desta é a parte, vai parecer um bocadinho demais o que eu vou dizer, mas apetece-me brindar a mim própria no final desta semana, porque efetivamente acho que estive muito bem no consultório, nas várias consultas à terça, à quarta, à quinta e à sexta, e acho que correram muito bem, não sei se era o meu estado de espírito que também ajudava, e sentia que as pessoas estavam reconhecidas por isso. Portanto, a pessoa se chega ao fim da semana e diz, caramba, correu bem, vamos cá brindar e não sei o quê, é porreiro isto.
Olha, e ainda tens espaço para atender mais pessoas ou não?
Tenho sempre espaço.
É, então, neste momento, quem estiver a ouvir e pensar, gostava muito de ter uma consulta com a consultora de Crawford. Como é que podem fazer?
Não costumo fazer assim esta. És da velocidade da consultora. Pode ir à internet, a partir do momento que põe o meu nome, Marta Crawford, e consultórios, vão ter os dois espaços em Lisboa que eu tenho, que é o espaço Integra na Alameda Dom Afonso Henriques e outro na Avenida da Igreja, na Clínica do Homem e da Mulher. E a partir do início deste ano também estou na CUF de Torres Vedras, portanto, a malta mais para cima, poderá encontrar-me em Torres Vedras, na CUF. E, portanto...
Então foi que eu te vi na A8. Ora bem.
Exatamente.
Há dias, nas manhãs da comercial, falámos nas cartas da revista Maria, que são um fenómeno. E, Marta, eu tenho que perguntar, aquelas dúvidas que são ditas, as famosas dúvidas do Diário de Maria, há pessoas que as têm, de facto? Há pessoas que temem engravidar por dormirem com um travesseiro?
Não, com o sofazito quente aqui.
O sofá quente.
O sofá quente, a cadeira quente.
Pronto.
Eu acho que agora já não é tanto assim, sim, mas na altura a ABSEX, 2005, não é? Os e-mails que choviam para o programa, os telefonemas, que muitas vezes eram feitos em direto e não havia telefonemas falsos, as pessoas telefonavam, eram triadas, a equipa ligava de volta para cá só para garantir que não era disparado, e as pessoas colocavam questões que muitas vezes vinham dizer, mas como é que é possível ficares com aquela cara de quem não desatares a rir, porque as perguntas são completamente ao lado, e muitos dos e-mails eram perguntas que eu dizia, isto só lido na Maria, e não, eram dúvidas reais, ou seja, as pessoas, havia questões que as pessoas não tinham onde perguntar, não é? As pessoas sentiam-se ridículas, não sabiam, ou há muitas dúvidas que nós temos que têm a ver com preconceitos, com aquilo que a gente ouviu lá em casa, não é? Com a minha avó sempre disse que não sei o quê, não sei o quê. Por alguma razão, é que ele fica lá. A minha avó disse que não sei o quê, não sei o quê. Mesmo uma pessoa vai ler a informação e mesmo assim se calhar fica com
há uma coisa que eu esqueci, que é fazer, que é fazer bolos quando a mulher está menstruada.
Não deve, as claras, em castelo, não é? A maionese, essas coisas. Não, funciona. Eu já fiz e funciona. Acabou-se o mito.
Nunca tinha ouvido essa. Essa é a coisa mais estranha de sempre. Não se pode fazer bolos.
Não, as mulheres não podem.
As claras não ficam em castelo, as natas não ficam em castelo. A maionese fica nhonhó, portanto a coisa é assim.
E então nhonhó não tem um técnico de culinária, não tem sabido.
Sim, sim.
Oh, Marta, tu dizes, eu gosto muito desta expressão, que o órgão sexual por excelência é a cabeça. Atenção, senhores ouvintes, isto não é para, isto não é literal.
É literal.
O que estás a fazer na minha cabeça? Importa-se desenvolver essa ideia. Portanto, está tudo. É uma questão de.
Está tudo na cabeça, ou seja. As pessoas agora, eu vejo que muita gente às vezes tem dificuldade em aceitar que um problema de uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce, um vaginismo, uma falta de desejo, uma situação de anorgasmia, dificuldade de atingir o orgasmo, que seja uma coisa psicológica. Parte do princípio que deve ter aqui algum feito na máquina, não é? Que a minha vagina não funciona ou o meu pênis não funciona. E até pode acontecer que haja algum problema físico, mas tendencialmente a forma como nós nos sentimos fisicamente pode alterar a forma como nós nos sentimos como um ser sexual, não é? Se eu tenho muita ansiedade quando estou contigo numa relação sexual, provavelmente em vez de eu me abrir para a relação, vou-me conter, vou ficar muito mais, fisicamente muito mais contido, vou se calhar ficar a pensar se estou a fazer bem, ou seja, estou-me a desfocalizar daquilo que é a performance, o momento de envolvimento com outra pessoa, porque estou a pensar se estou a fazer bem, se não estou a fazer, se o meu pênis está entumecido a 100%, a 75% ou não sei o quê, se estou a lubrificar a 50% ou não sei o quê, se a outra pessoa está a gostar, se eu estou tão preocupado com isto, obviamente.
Nós pensamos demais.
Se calhar mais as mulheres até que os homens, sim, porque para além das preocupações com ele gosta, não gosta, faz bem, ama-me, não ama-me, que não é só essas as preocupações que as mulheres têm, mas também existe essa empatia com o outro, que é muito importante, também tem o fator, por exemplo, corpo, não é? Estou gorda, nesta posição vou ficar com um rabo grande, se calhar aquela tem uma curva, e isso afeta de facto a disponibilidade das vezes.
Sim.
Os homens com o corpo se calhar são facilitadores, estão mais descontraídos, mas é uma questão cultural também,
não é? O pensamento do homem sobre o sexo está brilhantemente imortalizado numa piada do Jerry Seinfeld em que ele diz há mulheres que dizem que fingem os orgasmos. É pá, por nós está tudo bem. Façam o que têm, façam o que quiserem.
Mas mais uma vez, é por exemplo, na cabeça, uma mulher que finge um orgasmo porque acha que o tem que fazer, é porque de facto tem uma relação de treta com outra pessoa, porque não sente que não é possível dizer a verdade, ou levar o outro a fazer-lhe um orgasmo, a ter um orgasmo, ou ela deixou de se importar, não é? E portanto faz uns grunhidos para satisfazer o outro, mas quer dizer, mas
há muitas vezes a pensar assim, muitas mulheres que ainda pensam que o sexo é muito a satisfação dele e deixa-me fazer aquilo que ele quer.
Teoricamente não, mas na prática comportam-se dessa maneira. E vamos beber todos os preconceitos antigos, daquilo que é a minha vivência lá em casa, a minha mãe com o meu pai, a minha avó, aquilo que eu assisti, a forma como o meu pai tratava a minha mãe, aquilo que eu fui ouvindo ao longo da minha adolescência.
Só que faz muita confusão, muito aquelas gerações mais velhas que têm orgulho em dizer: olha, tive com o teu avô 50 anos e ele nunca me viu nua. Sempre que fazíamos, ele tinha a minha camisinha, ele nunca me viu nua. É um orgulho, é uma coisa, sim, muito antiga.
Já não é antiga, mas já não existe. Mas também há casais que têm essa. Mas acreditam nisso, e se os dois acreditarem, então tudo bem. Agora, o que me parece mal, não é mal, o desadequado é a pessoa estar em sofrimento, porque estas situações de conjugalidade ou de relação, em que as pessoas estão em sofrimento com a sua sexualidade com o outro, mas têm imensa dificuldade em partilhar e dizer: não gosto, me apetece, e fazem aquilo que eu vejo e que mais me arrepia, é uma mulher constantemente a aceitar ter sexo com o seu parceiro, o seu querido marido, o seu querido companheiro, não tendo qualquer prazer, por um lado, e não tendo desejo. mas que se deixa ir porque é suposto, estamos casados e não é normal com 30 anos eu não fazer sexo e é assim, e portanto há aqui uma ideia geral que diz que é suposto teres não sei quantas vezes, que nesta idade é suposto fazeres muito sexo, uma ideia de impostas, não sei bem porquê, não é? E depois a pessoa mantém-se nesse registro completamente infeliz, insatisfeita, a aguentar determinado tipo de situações. Mas quem diz ele, elas, porque as coisas mudaram muito nos últimos anos e vejo também exatamente homens com um pouco de desejo a sentirem-se mal porque as parceiras insistem, porque o põem em causa. Mas depois é difícil dialogar de forma a as pessoas expressarem exatamente o que é que elas querem. E aí a terapia é muito funcional, porque é pôr alguém que é intermediário de uma conversa, que explica, traduz o diálogo, que às vezes se tornou completamente surdo. Porque a sexualidade, quando funciona bem e é boa, é maravilhoso, é excelente, apetece, fantástico. Quando é uma coisa que provoca dor, que provoca sensações de a pessoa se sentir completamente exposta a uma situação quase de poder do outro sobre si, uma situação em que a pessoa se sente infeliz porque acha que é assim, não gosta, mas não há nada a fazer e porque tem que aguentar
quase
assim
até ao resto. Quase com um antifuncionalismo público, vamos lá isto.
E aí é perturbador que a pessoa não diga, claro. Não, eu tenho direito a mais do que isto, vamos. A gente não consegue resolver isso sozinho, os casais começam por sentir o problema, tentar não pensar num problema, muitos deles, não é? Cabeça de avestruz, não é? E depois, a certa altura, já não se aguenta mais, e portanto, aí tentam fazer uns fins de semana, lingerie, brinquedos sexuais, e depois isso também não funciona, então finalmente vão procurar um especialista, não é? E nessa altura é possível, de facto, alterar, porque as pessoas começam a falar de uma forma diferente. E é brilhante ver casais que entram lá já em vias de divórcio, quase com os papéis, e saem de lá reapaixonados e a ver e finalmente a falar a mesma língua.
Pum, e lá vai a Marta Crova fazer mais um brinde dela própria.
Lá estou eu a fazer brindes. Não, fico.
Acho muitíssimo bem, acho que tens todo o direito em ficar, ficar
é
feliz.
É bom sentir que a pessoa consegue, de facto, fazer. Claro que há casos que não consegue, não é? E que a pessoa não foi suficientemente. E às vezes sinto, por exemplo, quando sou muito, muito direta em situações que eu vejo estão a patinar, muito mais, faço assim mais seca, as pessoas reagem mal a isso, afastam, porque não estão habituadas a ver-me tão. Mas às vezes é preciso também confrontá-los quase com um choque para as pessoas perceberem que se calhar têm que mudar qualquer coisa, porque não se justifica tanto tempo em sofrimento. Custa mais estar muito tempo em sofrimento do que tomar uma má decisão. Se a pessoa está, sei lá, anos ali a sofrer, não sei o quê, e não decide coisa nenhuma porque acha que é, porque primeiro os miúdos são pequenos, depois porque não é suposto, depois o que é que as pessoas vão pensar, e depois como é que, não é? Estamos a falar de questões morais, já há outras questões também que são financeiras, que neste momento são também particulares nas decisões de sair de ruptura ou não. Mas se as pessoas mantêm aquilo e acham que já não é possível falar, é sempre possível falar, é sempre possível fazer qualquer coisa, é sempre possível melhorar, e melhorar muitas vezes é de facto voltar a ter uma boa relação, outras vezes é quebrar com uma relação que de facto já não é satisfatória para nenhum, e muitas vezes para os filhos também é uma miséria, porque ninguém, nenhum filho gosta de ter os pais completamente virados de costas um para o outro, achar que aquilo é que é um modelo de casal, mas os meus pais nem sequer um beijo na boca dão, não é? E há casais que fazem mais facilmente sexo, o coito, não é? Sim. O dito coito, do que dão um beijo na boca. E fazem sexo sem beijo na boca, porque é muito difícil dar um beijo, porque o beijo implica uma certa intimidade. E o sexo sempre se aguenta.
Seja
rápido.
Já disseste a algum casal, eu presumo que se calhar a tua primeira tentativa seja salvar aquilo. Ok, vamos lá ver o que é que se pode fazer. Mas já disseste, meus amigos, não há volta a dar, o melhor que vocês têm a fazer de facto é ir cada um para o seu lado.
Eu ponho a questão, eu não posso dizer a um casal, por mais que sinta que aquele casal não tem pronta para onde se pega, dizer que não tem hipótese, porque se eles vieram ali é porque eles acham que têm hipótese. Okay. E eu vou jogar com isso, não é? Uhum. Porque eles, apesar de uma falta de respeito imenso na consulta, e aquele momento pode servir as tais duas coisas. Uma, para aproximar, e é esse o objetivo primeiro, a não ser que as pessoas me digam, eu vim aqui porque me quero divorciar bem. Então, o tipo de terapia, há um aspecto que vocês se calhar não sabem, mas eu, para além de sexóloga, tenho trabalho, sou terapeuta da família. Portanto, uhum. Tenho formação sistémica e, portanto, faço muito trabalho exclusivamente com casais. Portanto, até pode não haver questão nenhuma sexual a tratar e, portanto, a questões relacionadas com a conjugação. Por exemplo, mas regra geral, quando eu faço uma terapia sexual, introduzo muito daquilo que são as técnicas de uma terapia de família. Porque não faz sentido chegar lá, bem, vamos só tratar deste problemazinho, porque um problema sexual ganha uma dimensão na vida das pessoas que mete tudo, mete a profissão. E muitas vezes estou a trabalhar as questões profissionais de cada um, muitas vezes estou a trabalhar as relações com as famílias de origem, como os pais, os sogros, os filhos, as relações, preocupações com os filhos, as questões de assertividade, de confiança, de determinação. Portanto, muitas vezes numa terapia que se pretende trabalhar, sei lá, uma ejaculação prematura ou um vaginismo, de repente tem que se fazer também uma abordagem muito maior, muito mais sistémica, porque aquilo que está a interferir exatamente naquele problema não é o problema em si, aquilo é só a ponta do iceberg, é, portanto, é no fundo a forma como a pessoa se sente a relação, e é muito interessante esse trabalho, portanto é um trabalho muito mais lato do que simplesmente uma questão particular da sexualidade.
Olha, e para quem acabou de ouvir a expressão vaginismo, explica lá o que é isso.
Vaginismo tem a ver com a impossibilidade de uma penetração, portanto é uma mulher que faz uma contração involuntária do primeiro terço da vagina, portanto, uhum, a entrada da vagina, mesmo que esteja excitada, com vontade de ter uma relação sexual, quando chega ao momento da penetração e há uma tentativa de introdução do pênis na vagina, há uma contração involuntária. Ou seja, mesmo que eu diga, abre, abre, ela não abre. Tem a ver com quase com uma fobia, uma reação de medo, do medo da penetração. Seja porque houve uma experiência qualquer no passado que foi complexa, não é? Okay. Estamos a falar
de um abuso. Lá está, as questões da cabeça, lá está.
Não, é que estamos a falar mesmo de abuso, por exemplo, seja a pessoa, okay, imaginar que se vai, pode ficar grávida, sempre em situações que já aconteceram, sabe? A minha mãe sempre disse, se eu engravidasse punha-me fora de casa, portanto eu iniciei-me sexualmente e tenho um pânico enorme por ter uma engravidar, portanto uso um preservativo, dois, uso a pílula, uso tudo assim, vou-me lavar, esfregar e não sei o quê, porque não pode acontecer, é uma sexualidade muito condicionada, não é?
Uhum. E, portanto, mas quando situações... acontece é inconsciente ou acontece no seguimento desses pensamentos todos?
A coisa vai-se instalando, não é? Se toda a vida pensei que vai-me provocar dor, isto é o mais constante, eu sei que a primeira relação sexual vai provocar muita dor, vai haver sangramento, vai haver uma situação que me vai ser incómoda. E se eu sempre aprendi isso, sempre me disseram que a primeira vez é um horror, eu vou interiorizando isto. Se calhar na primeira relação eu tenho tanto medo, já pensei nisto várias vezes, que eu não consigo. E a partir daí esse medo vai se instalando. E às tantas fica irracional. Ou seja, é que não, a pessoa já não pensa que se é dor ou não, mas já tem uma reação física de fechar, sim, que impede. E portanto há muitos casamentos em que não há consumação do coito, não é? Que as pessoas se apresentam como virgens, o que é que isso quer dizer? Te fazem tudo menos a penetração. Para mim isso não é virgindade, mas pronto, mas o termo antigo baseava-se na questão da penetração, e que não consegue, muitas vezes pede só ajuda quando pensa, eu gostava de ter filhos, portanto tenho que ultrapassar isto, não é? Dá jeito, o canal está desimpedido para poder engravidar de uma forma natural e tal. E portanto, muitas vezes é a motivação que leva determinados casais que já há uma data de anos que não conseguiram ter a penetração, e depois o outro vai respeitando. Nenhum homem que goste da sua mulher vai forçar uma penetração, claro, quando a mulher diz que dói e que tem medo e que, portanto, vai se adaptando a uma sexualidade que não tem, não inclui a penetração. Mas o medo vai aumentando ao longo do tempo. E portanto é possível resolver. É muito interessante, é uma das situações. Leva um bocadinho mais tempo do que as outras, porque normalmente as disfunções sexuais levam aproximadamente 2 meses e tal, 3, com uma terapia intensiva de 15 em 15 dias, com o casal a ter que responder àquilo que eu vou pedindo. É interessante, é um jogo erótico, é um jogo de percepção das coisas, portanto vale a pena. Se tem
um problema sexual, vá. Uma questão que eu acho também tem interesse para o Vasco, que é o seguinte: no
meio. Medo.
Não, calma. No meio dos humoristas, toda a gente sabe e é reconhecido que, pá, quando não temos ideias, vamos descambar numa piada de sexo. Porquê que o sexo é cómico? Porquê que isto acontece?
Ainda bem, não é? Porque é um tema. As pessoas têm esta inibição e, portanto, as pessoas não estão totalmente à vontade com o tema da sexualidade. Portanto, faz rir. As pessoas revêem-se ou não se revêem e ficam. Não sei dizer, não é? Eu também uso piadas, não é? Às vezes, mas são outras. Não, mas também uso muitas vezes piadas e às vezes uso exemplos de situações que transformo também. Uma espécie de uma anedota, porque eu acho que é importantíssimo nesta intervenção que se faz com casais, nomeadamente, e mesmo individualmente, dar um sentido de humor àquilo que são as conversas. Se eu só vai lá, sinto.
Isso não deve ajudar nada, assim.
Não ajuda, e portanto, sou muito descontraída. Às vezes, umas piadas saem mal, mas depois, enfim, faço. Mas acho que é muito importante uma certa descontração e levar a pessoa a rir-se de si próprio, não é? E ficar mais descontraída, não é? E às vezes digo que é preciso alguma estupidez natural. Quando as coisas estão mais tensas, é preciso brincar e as pessoas lá vão aceitando que não é preciso ser tudo dramático.
Estupidez natural é o nosso nome do meio, Nuno Marco. Só para acabar, já temos pouquíssimo tempo, mas eu queria abordar a questão da internet. Se a internet foi uma ajuda para muitas pessoas se libertarem sexualmente com a ajuda daquela. Estou aqui escondido atrás do monitor e aqui posso ser alguém.
Pelo menos a pornografia passou a ser mais acessível.
Não, a pornografia é totalmente acessível. Há aqui um fenómeno que se tornou já um bocadinho grave, porque há situações em que, por exemplo, a relação com o outro não funciona bem, não é? A internet safa-me, não é? Vou à internet, vejo uns filmes, masturbo, a coisa está resolvida, sinto-me satisfeito e depois, quando estou com a minha parceira, já não tenho vontade. E acontece muitas situações em que o casal vem pedir ajuda porque ele viciou-se
na pornografia,
habituou-se à imagem fácil, os homens são muito visuais, a imagem está lá, não é preciso recorrer à fantasia, está lá, faz-se e acontece rapidamente, não é? E portanto, há aqui passou a haver com esta facilidade da internet este uso muito rápido, sem elaboração, sem fantasia, sem o imaginário. E isso tem feito com que depois, na relação real, as coisas não funcionem muito bem. Isso tem acontecido. Ou as pessoas olharem da pornografia miúdos na adolescência, comparar os pênis, não é? Comparar a eficácia, nem sabem que aquilo está tudo montado, uma série deles e não sei o quê. Portanto, vão se comparar, pessoas que nunca tiveram experiência sexual, com alguém que é um ator pornográfico ou uma atriz pornográfica. E, portanto, têm uma ideia da sexualidade completamente distorcida daquilo que é a realidade. E depois não conseguem, de facto, na relação saber como é que se faz, porque aquilo já está lá, não é? E portanto há imensas situações de jovens e crianças que começaram a consumir pornografia que têm uma interpretação da sexualidade um bocado desviante, talvez assim, não é? Porque a pornografia, ainda por cima, não é selecionada, pode ser tudo, não é? Não há limites.
No nosso claro tempo que tínhamos que gastar 500 paus numa gina.
Mas mais-valia, não é?
Mais-valia.
A questão é, também é facilitadora, as pessoas estão mais próximas, se quiserem sexo, marcam o encontro, é tudo mais, tem pouca corte, tem mais o imediatismo do sexo, pode perder, mas também é próxima, a internet aproxima toda a gente, as pessoas estão a ficar com o rabo grande porque ficam à internet e não vão para os sítios conviver, não é? Com mais abelhinhas, não é? Mas é, por um lado é facilitador, por outro lado tem muitos inconvenientes, mas é como tudo, tem que ser com uma certa medida. Mas, por exemplo, uma das ações que eu faço quando há um casal que há um que é viciado, tem que interromper a pornografia, porque está claramente a adição à pornografia, a necessidade de consumir, está claramente a interferir naquilo que é a intimidade com o outro. Inevitavelmente, a pessoa pensa que não, mas de facto está. Que eu fico satisfeito, logo eu não preciso da outra pessoa ao meu lado, não é? E a outra pessoa muitas vezes não consegue compreender que o outro não se interessa por si e que às tantas apanha a ver a internet a masturbar, como é que é? Então, mas eu estou aqui, então sou eu que sou desinteressante, sou eu que já não sei o quê, e às vezes não tem a ver com isso, tem a ver com a dificuldade de lidar com as próprias dificuldades individuais na relação, e portanto aquilo fica ali um pacote completamente ao lado.
Marta, gostaste de estar aqui?
Yep,
olha,
muito.
Isto passou mas num instante.
Ainda não disse nada.
Olha, um grande beijinho, que tudo corra bem, que continues a fazer brindes a ti mesmo, que acho que é merecidíssimo, e a ajudar muita gente que precisa. E olha, ficamos teus fãs. Portanto, sempre que quiseres, volta aqui à Rádio Comercial.
Okay,
falar
como
bem quiseres.
Está bem, tenho coisas muito interessantes para falar no futuro para a cidade de Lisboa, e nessa altura vem cá.
Certíssimo,
muito
fica
bem. Vamos a isso.
A Marta Crawford no primo.
Primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso! Na semana cá estamos de volta. E fazemos mais primos. Tchau, tchau, até a próxima.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!